Estamos recebendo aqui o senhor Renato Angeloni Costa, diretor-presidente da Foralto Criciúma. A Ford existe desde 1919, mas desde 67 está presente em Criciúma com a Foralto, vendendo para todo o sul de Santa Catarina. Senhor Renato, seja bem-vindo, muito bom dia.
Obrigado aí, bom dia a todos. Belo estúdio de vocês aqui, né? Primeira vez que eu estou ouvindo aqui, agradeço o convite, Bicudo. Estou aí à disposição para, principalmente, esclarecer algumas coisas que acho que é importante os nossos amigos, clientes, parceiros, entenderem, porque às vezes a notícia é um pouco distorcida ou mal interpretada num primeiro momento, apesar de ter sido impactante.
É, seu Renato, essa decisão da Ford no Brasil, é evidente que para você não foi uma surpresa, talvez foi uma decisão que foi evoluindo aos poucos, né? O que é que muda daqui para frente?
Eu me permito a comentar, quando você falou que não foi uma surpresa para vocês, sim, nós somos tomados de surpresa. A gente sabia que a Ford estava num processo de uma reestruturação, uma nova estratégia mundial da companhia, porém não entendíamos que ia ser tão abrupta assim. Nós soubemos junto com vocês, imprensas, fornecedores, clientes, toda a cadeia envolvida no processo, nós soubemos via imprensa. Umas 4 horas da tarde, mais ou menos, e às 6 horas da tarde que veio uma carta do presidente da Ford explicando toda a situação. É claro que deve ter sido antecipada por toda essa situação da economia, de Covid, todo esse movimento que nós viemos vivendo nesse último ano. Mas é uma estratégia da Ford a nível global, né? Você vê que a indústria automobilística está num momento, a nível mundial, um momento bastante conturbado, de altíssimos investimentos, de entrantes, de Google fazendo carro, Amazon fazendo carro aí para poder fazer entregas. Enfim, o automóvel num futuro, aí na frente, vai ser um celular com rodas, vamos dizer, a conectividade e toda a parte de informática. E algumas companhias estão se unindo, talvez não tenha espaço para todas no futuro, assim como a Fiat comprou a Chrysler, fez a Fiat Chrysler, depois a PSA, que é Citroën, Peugeot, comprou a Fiat Chrysler, se uniu e virou a terceira maior companhia do mundo, ou seja, estão se unindo a Ford a nível global. Acho que até não está errada a estratégia, apesar de nós estarmos bem desconfortáveis aqui, nesse momento, né? Mas tomou a decisão de seguir caminho sozinho, continuando sendo uma empresa global ainda, né? De nicho de mercado. O negócio dela vai ser produzir picapes, onde ela sabe fazer muito bem, há muitos anos, na F-150, é líder de mercado há 20 anos, eu acho, nos Estados Unidos e Canadá e em muitos outros países do mundo. Uhum. Então, produzir picapes. SUVs, que é para onde está migrando o negócio de automóveis no mundo, né? E vans também, que tem a Ford Transit, que é uma das que vai vir aí.
Essas reestruturações automobilísticas não são novidade, como você disse, né? Já aconteceram com várias marcas, né? E os indicadores de mercado, muitas vezes, eles forçam o empresário a tomar decisões também, às vezes, radicais. A pergunta é, a Ford está saindo do Brasil? Não, a Ford não vai sair do Brasil, né? Não é isso. Né?
Isso precisa ficar bem claro, porque clientes, amigos estão preocupados. Ih, eu vou ter peça, eu vou ter assistência técnica, eu vou ter garantia do meu produto, ou o meu produto vai, o meu veículo vai desvalorizar.
Comprei um Ford e agora, coisa, né?
E agora, o que eu faço? Então, a Ford continua no Brasil. Ela parou de produzir na fábrica de Camaçari por se tornar inviável entender e fazer parte dessa estratégia, mas continua produzindo nas outras fábricas no mundo, como vinha o Fusion do México, vão vir produtos do México que não tem impostos, da Argentina, a Ford Ranger é uma que continua, assim como a Ford Territory, né? Mas a Ford Ranger é produzida na Argentina já há 25 anos aí, e juntamente com a Amarok, é produzida na Argentina, diversas picapes das marcas são produzidas na Argentina, mais produtos como a Ford Transit, que é um furgão de passageiros, de carga, e chassi, carroceria, talvez tenha até um modelo família, né, que vai ser produzido no Uruguai, além do Ford Bronco, por exemplo, que já é um sucesso antes do lançamento, foi o carro de maior volume de pedidos, de vendas antecipadas antes de ser lançado, É um sucesso por antecipação.
Eu dei uma pesquisada sobre a linha Transit e também a Ford Bronco, né? E inclusive com os testes off-road. É espetacular, hein? Ele vai concorrer no mercado com que linha? Assim? O que se parece mais com o quê?
Ele é um jipão, mas tem três versões, né? Um jipão mais urbano e um jipão para aqueles mais radicais, que seria com chassis, com bastante bruto, mas com conforto.
Uhum.
O Ford Bronco, se você lembra, ele, tudo quanto é filme, em todos os filmes americanos antigos, ele aparece. O Bronco mesmo durou 25 anos em linha, né? Era uma F1000, quem lembra da F1000, até pouco tempo, ainda temos muitas rodando,
sim,
encurtada e com cabine. Então era um jipão brutão, Bronco, né? Tanto é que o símbolo do Mustang, que é um cavalo, da Ferrari, que também é um cavalo, cavalinho rampante, que fala,
sim,
né?
Sim.
E o Ford Bronco é um cavalinho coiçante, dando um coice, vamos dizer assim. Mas é um carro fantástico, uma produção, claro que são carros mais caros. O nível de concorrência seria o Jeep Wrangler. É um carro que deve custar, eu não sei quanto vai custar, mas acima de R$200 mil. Ou seja, a Ford vai sair da zona de sangue, como se diz, de guerra de preços dos carros mais baratos,
uhum,
né? E vai se tornar uma marca de nicho de mercado, uma marca mais premium. Mas só complementando para você falar, a Mercedes fechou fábrica também, a Audi anunciou que vai fechar, a própria Renault também anunciou que quer mudar o modelo de negócio dela para carros de maior valor agregado. Então, a indústria automobilística está num momento, eu diria assim, já no, a nível mundial, que não sabe mais de onde o tiro vem, com tantos entrantes e diminuindo, né? Com a mobilidade, os Uber da vida, compartilhamento, tudo isso aí, existe uma tendência de pelo menos refrigerar as vendas no mundo. E isso, todos eles estão se reinventando. Acho que muita coisa vai acontecer nesses próximos anos aí.
A própria linguagem comercial e publicitária daqui para frente, ela muda também a sua argumentação, né? Trabalhar com uma linha de produtos mais classe A, classe B, no máximo.
Deve mudar, né? Bem, né? É, inclusive, né? Vai estar muito mais focado em relacionamento, mais parecido com caminhões, vamos dizer assim, com
uhum,
clientes um a um, como o número de clientes para esse tipo de produto no Brasil é mais selecionado, né? Então, é uma linha bem mais tete a tete, como se diz, e corpo a corpo, né? E a Foralto está aí, nós sempre fomos bons em atendimento, aí, com em torno de 95% de satisfação de clientes, temos nas pesquisas, sempre costumamos vender, desde o Landau, né, que te lembro, você teve Corcel, que estava me dizendo, aí, mas desde o Landau, que eram carros caros, depois teve Ford Taurus, a Ford Explorer, Mondeo, e aí veio vindo ultimamente aí com a Edge, Mustang Mach-1, esse que vai vir também, né? Já está vindo o Mustang, tem esse outro, além de outros produtos como, te diria assim, uma picape derivada do Bronco, para combater no nível da Fiat Toro, que vai chamar a Ford Maverick. Então tudo está saindo da linha de produção do México, já é realidade e em poucos meses estarão aqui. E a Ford Auto vai estar comercializando, intenção de comercializar esses produtos também. Então nós continuamos, muito claro, é bom dizer, sobre nós estarmos com assistência, a nossa estrutura permanece. Talvez tenha que ser adaptada, ajustada, algumas coisas, mas permanece, os nossos clientes podem ficar tranquilos com isso e convido até para nos visitar e conversar com o nosso pessoal, conosco, comigo mesmo, lá para poder esclarecer e tranquilizar nessa hora, porque o terrorismo fica de plantão, né? Parece que é terra arrasada, vamos dizer assim. Né?
Embora você sempre tenha sido bem representado aqui nas entrevistas com o William, seu gerente, com o Paulo Henrique, consultor de vendas, com a Sabrina, com todos os demais, né, que já estiveram conosco aqui, essa conversa com você, que é o diretor da Foralto, se faz importante porque é a palavra do dono, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Para tranquilizar essa clientela que comprou um Ford, né, recentemente e que fica se perguntando, e o meu carro no mercado agora, o valor dele, mas principalmente, e assistência técnica, como é que fica então? Você nos traz hoje uma garantia de que não muda nada com relação
a isso. É um compromisso,
né?
Primeiro da Ford, né? Porque existe um compromisso legal de fornecimento de peças, e ela não vai sair, ela não saiu do Brasil, ela parou de fabricar no Brasil, a marca continua. Tipo assim, Bicudo, sobre desvalorização, que alguns amigos e clientes às vezes perguntam, né? Porque os terroristas de plantão já... eu diria o seguinte, normalmente, a desvalorização de um produto é quando uma montadora, mesmo não saindo do Brasil, tira o veículo de linha. Se tira o veículo de linha porque não vendeu em volume suficiente, ou foi um micromercado, como se diz, e vocês conhecem diversas marcas que têm isso. Isso sim, existe uma desvalorização real. Nós temos dois carros, por exemplo, que saíram de linha o ano passado, faz um ano e pouco, foi o Fox e o New Fiesta, e ele gira normalmente nos usados. Não hoje, antes de... Hoje o mercado está bem mais comprador de usados. Né? Por quê? Porque eram carros bons. E aí o K, que é um dos que está saindo, que os dois que estão saindo são K e Export. O Ford K foi o segundo carro mais vendido por algum tempo, anos. O ano passado só não foi, porque a Ford deixou de vender para locadoras, que é uma venda com um desconto absurdo, né? Desproporcional, que não estava dando mais lucro, ela decidiu trabalhar onde sobrava alguma coisa, vamos dizer assim. Então, o Ford Ka é um queridinho do mercado, a Ford Eco já tinha, a Export já tinha um desconto, já um preço menor, ou seja, vinha com um deságio, teoricamente, né, que virou um belo num carro. Então a gente está muito confiante aí. O Ford Ranger é o nosso campeão. Nós temos aí 30% de mercado, fazem 3 anos seguidos, que é a picape média que mais vende aqui na região de Criciúma, todos os municípios do qual nós representamos. Então, são momentos de grandes mudanças, não tem dúvida. Porém, a Foralto, que está desde 1967 aí, o objetivo é nós estarmos tranquilos, atendendo nossos clientes. O movimento de oficina continua o mesmo, continuamos vendendo os carros lá, nós temos um estoque remanescente de Ford Ka e Range, estão com preços muito legais, estão bastante agressivos, né? Então é uma oportunidade, convidamos a se sentirem seguros, nos visitarem e pelo menos entenderem melhor o que está acontecendo. Porque num primeiro momento, eu diria, por exemplo, como desvalorização do carro, assim, eu aconselharia não entrar no apavoramento, tipo bolsa de valores, né, que sai vendendo todas as ações, certo? O que vai acontecer, se for na concorrência trocar o carro, com certeza vai ser desvalorizado. Porque o fato psicológico e emocional está muito forte. Aí eu disse para uma pessoa que comprou um carro nosso, ele disse, se teu carro tu entregar por 40 mil reais, fazendo um exemplo bem prático, eles vão dizer, bom, agora a Ford está assim, eu te pago 35, só que eles vão vender por 44 depois. Está entendendo?
Como dizia minha mãe, não
então,
seja coito.
Respira e entenda melhor a coisa.
Eu peço que você permaneça um pouquinho mais conosco, eu vou perguntar se a Ford também está... fechando ou diminuindo a produção de alguns produtos em outros países também, e se há possibilidade, se a assistência técnica da Foralto em Criciúma é somente para carros Ford, e se há uma possibilidade no futuro também de atender outras assistências. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Paradinha rápida, voltamos já.